Então, uma boa noite a todos. Antes de começar, eu queria dizer algo que eu deveria ter dito de manhã e agradeço aquele que conversou comigo. Tinha dito sobre sete mulheres na vida de Moisés, mas eu não mencionei que há uma linha de pensamento de que a mulher cuxita é Zípora mesmo e fala através das aparências dela, da cor dela. Enfim, pode ser a mesma pessoa. Então, eu deveria ter dito as duas maneiras de ver o assunto. Então, talvez não foram sete, mas seis. Enfim, cinco delas estavam nos primeiros 3 meses de Moisés. Queria dizer isso logo no início. Para a pregação do Evangelho, nós vamos deixar os nossos estudos em Moisés de lado um pouco e vamos abrir as Escrituras em outras passagens, começando em Gênesis capítulo 4, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 4. E nós vamos ler o versículo 4 também. Gênesis capítulo 4 e o versículo 4. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. Versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Eu quero colocar um título aqui já. Nós lemos de dois irmãos, filhos de um mesmo pai e de uma mesma mãe, criados juntos, separados na eternidade. Abel está no céu agora, Caim no inferno. Ainda em Gênesis, para capítulo 19, Gênesis capítulo 19. Versículo 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Os irmãos conhecem bem a história de Sodoma e Gomorra. Ló e a sua família são levados para escapar do juízo. A mulher de Ló olhou para trás, e eu quero pôr um título aqui, não dois irmãos criados juntos, separados na eternidade, mas marido e mulher, um casal, separado hoje também na eternidade. Ló está no céu, a mulher de Ló está no inferno esta noite. Mas vamos continuar lendo 2 Samuel agora. 2 Samuel, capítulo 14. E o versículo 25. 2 Samuel 14 e 25. Não havia, porém, em todo Israel, homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. E quando tosqueava sua cabeça, sucedia que no fim de cada ano a tosqueava, porquanto muito lhe pesava, e por isso a tosqueava, pesava o cabelo da sua cabeça 200 siclos, segundo o peso real. Um pouco para frente, agora no capítulo 18, versículo 9. E Absalão se encontrou com os servos de Davi. E Absalão ia montado num mulo. E entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que, vendo um homem, o fez saber a Joabe e disse: eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Versículo 14. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. Tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Versículo 33. O rei Davi. Então o rei Davi se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Não mais 2 irmãos, não mais um marido e uma mulher, mas um pai e um filho, separados hoje na eternidade. Davi está no céu, Absalão está no inferno. Ainda vamos continuar agora em Lucas capítulo 16. No Novo Testamento, Lucas capítulo 16. E o versículo 19. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Deus, porém, disse, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Não mais 2 irmãos separados na eternidade, não mais um casal separado na eternidade, não mais um pai e um filho separado na eternidade, mas 2 conhecidos. À luz de Lucas 16, quase que vizinhos, Lázaro vivia na porta do rico. E agora os 2 conhecidos, vizinhos, separados na eternidade por um abismo de distância. Quero ler ainda Lucas capítulo 13, pouco para trás. Lucas capítulo 13 e o versículo 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na sua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Agora a separação mais triste de todas, separação do homem de Deus para sempre. É a última leitura, para terminar, Efésios. A carta aos Efésios, capítulo 2, é um versículo só, o versículo 13. Efésios 2 e 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Então essas são as nossas leituras. E eu quero, por um minutinho só, orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, sentimos a necessidade de buscar a Tua presença antes da pregação do Evangelho mais uma vez. Nós não temos poder em nós, só Tu podes salvar o pecador. E nós rogamos para que o Senhor possa despertar alguém esta noite e possa nos guiar ao apresentar o assunto mais sublime de todos os assuntos, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, pedindo por ajuda na exposição da Tua Palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estava pensando durante esses tempos, o que foi que me despertou para a minha própria salvação? E uma das coisas que, prezados ouvintes aqui, quem sabe pessoas não salvas aqui nesta noite, o que me chamava a atenção naquela época era que eu sabia que os meus pais estariam um dia no céu. Eu tinha certeza, pelo que eles me falavam, que sendo salvos, o Senhor Jesus Cristo voltando, eles subiriam e entrariam no céu. Mas desde muito cedo, os meus pais foram bem claros com a gente que nós precisávamos da mesma salvação para ir para o mesmo lugar. Que sem a salvação da alma, nós não poderíamos estar com eles no céu. Nós não poderíamos estar sequer no céu. Nós não poderíamos. Nós precisávamos da nossa salvação. Estava pensando nesses dias de conferência. É muito normal nas conferências assim virem os pais com os seus filhos. Quem sabe trazer algum familiar. Eu não sei por que isso está na minha mente. Será que tem alguém aqui? E você é filho de um pai salvo, quem sabe? Mas você ainda não é salvo. Quem sabe tem alguma pessoa aqui que está casado com uma pessoa salva, mas você mesmo ainda não tem a salvação. Mas quem sabe você é como aquele caso de Lucas 16, é um conhecido, um convidado, um vizinho, um amigo da família. E você não tem a salvação. Sabe, eu gostaria, com a ajuda de Deus, de entrar em alguns desses relacionamentos que podem estar acontecendo agora aqui. E deixar bem claro para os nossos amigos aqui presentes, de que para estarmos juntos no céu, todos nós precisamos individualmente ter tido uma experiência de salvação. Que bom que nós podemos estar juntos aqui. Que bom que os irmãos em cama podem abrir as portas e convidar a todas as pessoas para entrar e ouvir a pregação do Evangelho. Mas para entrar no céu, não vai ser assim. Só vai entrar no céu aqueles que foram salvos. Então, meu prezado ouvinte, Eu queria começar dizendo para os nossos ouvintes aqui: você já é salvo? Eu não estou perguntando se o teu pai é, nem se a tua mulher é, nem se o teu conhecido que lhe trouxe é. Tu é salvo, meu amigo, tu. Eu não quero ofender os nossos ouvintes aqui, mas talvez numa sensação, e eu concordo, assino embaixo, como nosso irmão Mateus falou, que ambiente gostoso, o ambiente aqui no Gama, sabe? Poder sentir o amor dos irmãos. Eu e minha família, nós ficamos constrangidos até com todo o carinho, cuidado, preocupação. E nós ficamos muito felizes e agradecidos. E quem sabe tem pessoas não salvas aqui, como o nosso irmão falou, observando essas raridades no mundo lá fora. Mas, meu prezado ouvinte, estar entre os salvos não exclui uma verdade terrível de que o pecador está longe de Deus. Meu amigo, nós não nascemos perto de Deus, nós nascemos longe de Deus, nós não nascemos na luz. Estava falando esses dias, lá onde eu moro, parece que está na moda uma tatuagem entre várias pessoas no meu trabalho, seja luz, tantos estão usando essa tatuagem lá. Mas a bem da verdade é que a pessoa não salva, ela não é luz, e não pode ser luz. Ela nasceu nas trevas, separada de Deus, culpada pelos pecados, condenada à luz dos evangelhos já, indo para o tormento eterno. Meu prezado ouvinte, eu prefiro que você possa ficar angustiado esta noite e buscar uma salvação, do que realmente ficar tranquilo aqui, e não levar a sério o assunto de que você está em perigo. Se você não é salvo, você não está perto. Por mais que esteja entre os crentes, por mais que goste de estar, a pessoa não salva está longe de Deus. E se terminar assim, vai ficar longe de Deus para sempre. Eu quero passar, nos minutos que eu tenho, sobre estes casos aqui. Primeiro, o caso de Caim e Abel. Deus tinha providenciado uma maneira. Tinha um quadro, quem sabe eles nem entendiam na sua totalidade. Deveria ser um cordeiro oferecido. Abel entendeu e ofereceu. Mas Caim não aceitou. Caim queria trazer do fruto da terra as suas obras. Será que tem alguém aqui que está ouvindo o Evangelho já há bastante tempo, e você ainda não aceitou o fato de que você não pode fazer nada para a sua salvação? Será que tem alguém assim? Você ainda quer fazer alguma coisa? Quem sabe você quer dar algum dinheiro? Quer poder ter bastante presença nas reuniões, quer fazer uma caridade, quer se filiar a algum grupo religioso, você acha que tem que fazer alguma coisa? Meu prezado ouvinte, as obras não podem salvar. Não há nada que o amigo possa fazer para lhe dar um lugar no céu. As nossas obras não podem ser aceitas por Deus. A única maneira de salvação é o cordeiro sobre o altar, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Descansar na provisão divina é a única maneira de chegar no céu. Nós não podemos fazer nada, não temos condições, mas Deus fez tudo, enviou o cordeiro de Deus ao mundo. O cordeiro de Abel apontava para este cordeiro que viria anos mais tarde, e ocuparia o lugar central do Calvário, e ele sim faria a obra da salvação. Ele faria a obra da salvação, não eu e você. Eu tenho citado em alguns lugares este exemplo, porque eu gostei muito. Um dos irmãos lá de Santa Maria, onde eu me reúno, estava contando de uma visita que ele fez quando mais novo, com um irmão mais velho, na casa de uma mulher que estava ouvindo a pregação do Evangelho. E parece que o caso ali era que aquela mulher não conseguia aceitar o fato de que ela não podia fazer nada para a salvação. Ela falava, mas é só confiar no que o Senhor Jesus fez por mim. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso, quem sabe, fazer algumas obras e ajudar as pessoas. Eu tenho que fazer a minha parte. E a resposta que aquele irmão experiente deu, eu nunca mais esqueci. Sabe, aquele irmão deixou aquela mulher falar tudo o que ela queria fazer para a obra da salvação dela. E aquele homem disse assim para ela: minha senhora, tem um probleminha só. A senhora está 2000 anos atrasada. Você queria fazer alguma coisa para a obra da salvação? Deixe-me contar. A obra da salvação começou e terminou. Já tem mais de 2000 anos. O Senhor Jesus Cristo foi até a cruz. E ali Ele executou a obra da salvação. E ali sobre a cruz Ele diz, com palavras claríssimas: está terminado, está consumado, está tudo feito, nada por fazer deixou, tudo Cristo já tem feito. Não há espaço para obra mais, porque a salvação está pronta. Sei que o meu irmão Mateus é engenheiro, uma obra pronta, não precisa mais de nada, ela já foi concluída. Meus prezados amigos aqui, a obra da salvação está pronta, não tem mais nada para ser posto lá. Deus entregou na pessoa de Cristo tudo que as demandas da justiça divina exigiam. A obra concluída. O que que nós temos que fazer então? Só aproveitar, descansar, confiar nele, sem reservas, entendendo que nós não podemos fazer nada, mas que ele fez tudo, e descansar. Que triste o fato de que Caim não aproveitou, mas hoje está um abismo de distância do seu irmão. Será que tem alguém aqui que tem o irmão salvo, o irmão na carne? Quem sabe Deus pode estar falando contigo esta noite. Você precisa ser salvo. Mas nós temos lido de um outro relacionamento, o relacionamento entre marido e mulher. Não existe um relacionamento mais íntimo do que este. Mas marido e mulher podem terminar bem longe um do outro. Cada um precisa ter a salvação. E se nós temos destacado que em Abel, Caim tem o problema das obras em destaque, o que que nós podemos destacar aqui neste casal? Eu queria sugerir, a mulher de Ló amava o mundo de Sodoma. Ela está saindo daquele lugar. Deus diz, olha, este lugar vai cair fogo e enxofre, vai ser consumido este lugar. Fuja daqui, não olhe para trás. Mas quem sabe aquela mulher mundana era apegada com aquela cidade. Gostava daquele lugar e os seus olhos voltaram para lá. E aquela mulher transformou-se numa estátua de sal. E pior, aquela mulher perdeu a alma dela. Aquela mulher está no inferno esta noite. Meu prezado ouvinte, nós temos em Lucas capítulo 13, se não me engano, melhor, Lucas capítulo 17, lembrai-vos da mulher de Ló. Meu prezado ouvinte, Deus convida os pecadores aqui presentes a se lembrarem do caso da mulher de Ló. Deus está dizendo que o mundo vai ser destruído. Mas mais do que isto, Deus está dizendo que o pecador em seus pecados irá ser colocado num lugar de fogo e enxofre. E Deus está apontando uma maneira de salvação, uma maneira de salvação exclusiva pela fé, pela confiança no Senhor Jesus Cristo. Mas tem pessoas aqui, quem sabe esta noite, que ainda não obedeceram o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que não creram. E quem sabe tem coisas que estão atrapalhando você. Quem sabe tem alguma coisa no mundo que você ama. E você pensa naquilo e tem dificuldade de imaginar largar essas coisas desta vida. E você não quer pensar nessas coisas. Tem medo do que os amigos vão dizer. Quem sabe o seu problema é o mundo religioso mesmo. A religião dos meus pais, a tradição, alguma coisa no mundo que está prendendo a sua atenção e que está tirando o primeiro lugar que deveria ser dado ao assunto da salvação. Meu prezado ouvinte, tem uma promessa nas Escrituras, que a pessoa que buscar a salvação vai encontrar. Mas tem um detalhe lá. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. A pessoa que vai ser salva é a pessoa que põe o assunto em primeiro lugar. É a pessoa que diz, desta noite não passa. Que coloca o assunto como o mais importante. Essa pessoa que vai encontrar a salvação, aquela que busca de todo o coração. Ah, meu amigo, não vale a pena ficar preso no que as pessoas do mundo vão achar. Não vale a pena ficar preso na religião do mundo. Não vale a pena ficar preso nos prazeres do mundo. Tudo isso vai ruir, enfim. E você vai perder a sua alma por causa dessas coisas temporais e passageiras. Não faça como a mulher de Ló. Obedeça o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aceite o escape que Deus dá. Não é mais fugir sem olhar para trás. É olhar para a cruz de Cristo e descansar na provisão de Deus. Eu sempre cito alguns exemplos da Boate Kiss de Santa Maria, porque tem duas coisas que as pessoas perguntam quando vê a gente e sabe que a gente é de Santa Maria. Antigamente era só a Boate Kiss, agora é a Boate Kiss e as enchentes. Pois é. Uma das vítimas daquela Boate Kiss foi um membro do grupo musical. E os seus colegas contam que aquele homem tinha escapado da boate. Mas ele lembrou que tinha a guitarra dele lá. Ele gostava tanto daquela guitarra. Tinha um valor sentimental para ele. Tinha um valor em dinheiro também. Ele voltou para resgatar aquela guitarra. E não voltou mais de lá. Morreu. Morreu lá dentro. Podia ter escapado. Se alguma coisa ali atrapalhou a salvação dele. Eu tenho medo. Que em Santa Maria e quem sabe em Brasília também. Aqui no Gama. Jovens. Filhos de salvos. Com medo, quem sabe, de largar ou do que vão pensar ou alguma coisa do mundo. Fazem disso a sua guitarra. E com medo de perder essas bolhas de sabão, vão enrolando até o dia que vão perder a alma. Não faça isso. Não faça isso. Faça como Ló. Ló foi um homem salvo. Eu sei, lendo o Velho Testamento é difícil às vezes até ver isso, mas à luz do Novo Testamento não há dúvidas. O justo Ló, pois é, que afligia a sua alma em Sodoma e Gomorra, um homem salvo. Que você possa olhar para Cristo, meu prezado ouvinte, mas eu quero ver também, não só as obras em Caim e Abel, não só alguma coisa atrapalhando no mundo, no caso da mulher de Ló, mas Absalão. Absalão era um homem extremamente vaidoso. Nós lemos até, tomamos um tempinho para ler sobre os seus cabelos. Ele gostava daqueles cabelos. Um homem de boa aparência, nós lemos. Um homem orgulhoso. E quem sabe, o caso de Absalão é, o pai era salvo, o filho, quem sabe, orgulhoso. Será que isso não atrapalha filhos de salvos? Eu não estou falando de um orgulho de alguma coisa física, mas eu estou falando daquele orgulho que dificulta a percepção de um pecador, caído, merecedor do inferno. Porque você foi criado num lar cristão, ainda não é salvo, mas você tem uma vida é muito melhor que a dos teus colegas. Você é bem visto na escola, na faculdade ou no seu trabalho. Você é um homem bem visto na sociedade. Não é possível que eu sou um pecador merecedor do inferno. Essa mensagem deve ser para outros criminosos por aí, não eu. E como nosso irmão acabou de falar aqui, todo mundo tem um pouco de orgulho para combater. E quem sabe aqueles que têm um bom comportamento, seja pedra no sapato às vezes, admitir que são pecadores. Filho de salvo, eu não duvido que você seja um menino ou uma menina exemplar, mas eu tenho certeza que você é um pecador. E que precisa da salvação. Porque a Bíblia não nos compara entre os homens, mas a Bíblia nos compara ante a santidade de Deus, isso muda tudo. Um pecado só, em Gênesis capítulo 3, fechou a porta do céu para Adão e Eva, foram expulsos do jardim. Sabemos que eles foram salvos. Mas foram expulsos da presença de Deus naquele momento. Um pecado só. Você tem mais de um, não tem? Tem. O pecado é grave, meu prezado ouvinte. E você não herdou a salvação dos seus pais. Os nossos pais nos passam a natureza caída, mas a natureza da nova vida é algo que só Deus pode fazer. Essa unção que ouvimos, a pessoa do Espírito Santo vindo habitar no salvo, isso acontece no momento da salvação. Não passa de pai para filho. Você precisa tomar esta decisão. Ah, meu prezado ouvinte, que você possa levar a sério este assunto da salvação realmente, e não deixar o orgulho atrapalhar você. Você é um pecador carente da graça de Deus. Nós vamos indo. Nós temos lido também em Lucas capítulo 16, aqueles dois conhecidos. E se nós temos falado em Abel sobre as obras, temos falado sobre o caso da mulher de Ló, alguma coisa no mundo prendendo. Temos falado no caso de Absalão, o orgulho. Quem sabe aqui agora, no caso do rico e do Lázaro, há um destaque nas Escrituras para a riqueza do homem. E vamos lá, não tem problema nenhum em a pessoa ter dinheiro. Temos que dizer isso. Mas o fato é onde está o primeiro lugar, não é? E aquele homem rico, ele não foi para o inferno porque ele era rico, mas ele foi para o inferno porque ele nunca foi salvo enquanto vivo. Temos que deixar isso claro. Sabe algo que me chama a atenção nessa história? É que talvez durante os anos que ele viveu aqui, as pessoas conheciam o nome do rico e não conheciam do Lázaro. Eu acho que era assim. Nós sabemos os nomes de várias pessoas bem abastadas. Normalmente são pessoas que adquirem uma certa fama, um sobrenome começa a ficar importante, um nome conhecido na cidade. O rico deveria ser conhecido. Mas os céus conheciam o nome do Lázaro, do mendigo. Por quê? Porque houve um dia que no livro da vida o nome do Lázaro foi anotado. Ah, meus irmãos, é isso que vale. É isso que vale. Você já teve o seu nome escrito no livro da vida. Os céus conhecem o seu nome. Eu me lembro de alguns anos atrás, quando os meus filhos estavam, quando o último, um ano atrás no caso, quando o Mateus nasceu, estavam fazendo o registro do nome dele, naquele cartório, e esse pensamento veio para mim. Quem sabe o nome que eu e a Cris escolhemos com carinho para ele? Tomara Deus que na sua graça, esse nome que está sendo escrito agora nessa certidão, um dia seja escrito no livro da vida. Ah, meu prezado ouvinte, eu estou falando bastante para filhos de salvos, eu acho que às vezes tem, numas conferências assim, o caso. Eu posso garantir, como um pai salvo agora, que eu não desejaria outra coisa para os meus três filhos. Não me importo que nunca tenha num outdoor o nome deles. Não me importo de ver o nome deles em concursos concorridíssimos por aí. Eu queria com todas as minhas forças que Deus me desse a graça de que esses três nomes um dia estivessem no livro da vida do Cordeiro. O que eu mais quero para os meus filhos é o que nós mais queremos para você, meu amigo aqui. Que o seu nome possa estar no livro da vida do Cordeiro. E como isso pode acontecer? Só pode acontecer quando a pessoa entende os seus pecados e pela fé confia no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Porque de todas as separações que nós temos dito aqui, a separação mais dolorida e mais difícil será quando o pecador entrar na eternidade e estiver separado de Deus para sempre. Meus prezados ouvintes, se nós tivéssemos aqui pessoas não salvas que compreendessem o que significa morrer, você não dormiria em paz esta noite sem ter a salvação da alma. Às vezes me parece que as pessoas acham que a morte é um sono profundo, um senso de insensibilidade, de dormência. Nada disso. Viu a passagem do rico? Morrendo o rico, e no Hades, abrindo os olhos instantaneamente, sem pausa, sem sono profundo, sem dormência, uma transição para a eternidade, continuando a existir, numa transição imediata. A morte é solene. Que perigo estar separado de Deus esta vida e entrar na eternidade separado de Deus. Porque se isso acontecer, nós lemos, tem um abismo de distância. Não dá para os que estão lá passar para cá. Intransponível. Destino selado. Nós nascemos longe, meu amigo. Se você ainda não é salvo, você ainda está longe. E se você terminar longe, você estará para sempre longe de Deus. E nós temos lido Ali é um lugar de fogo e enxofre, cuja graça de Deus não entra, cuja dor é perpétua. Mas que bom que nós não precisamos encerrar assim. Nós temos lido um versículo que fala que pelo sangue de Cristo, aqueles que estão longe podem chegar perto. E permita-me completar com a autoridade de vários versículos da Bíblia. E permanecer perto para sempre. O Senhor Jesus Cristo foi até a cruz. O nosso irmão Mateus já apresentou isso para nós há pouco tempo, falando daquela azeitona esmagada, daquele que a Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, aquele que levou as nossas enfermidades, aquele que foi até a cruz, verteu sangue. E aquele sangue pode fazer que nós, longe, distantes, chegássemos perto. E por causa deste sangue, permanecer perto por toda a eternidade. Meu amigo, que você possa aproveitar desta salvação. Nós nascemos de fato longe de Deus. Mas nós não poderíamos, não deveríamos terminar a vida assim. E a única forma bíblica de chegar perto não é pelas obras, não é pelo mundo, não é com o nosso orgulho, não é com as riquezas materiais, é pelo sangue de Cristo. E descansar naquela obra, confiar nele como nosso Salvador. Quando a pessoa faz isso, ela chega perto e vai ficar para sempre perto. Em Apocalipse, o Senhor Jesus vai dizer: o meu tabernáculo é para sempre com os homens. Vai estar para sempre conosco. Estaremos junto no céu. É gostoso estar junto nessa conferência aqui. Mas ela tem um dia para terminar, o domingo. O que será poder entrar na conferência eterna do dia sem noite? Que nunca vai terminar. Sem despedidas, perto, por causa do sangue de Cristo. Se você está longe ainda, pelo sangue de Cristo, pela fé na obra dele, chegue perto esta noite. Amém.